Quarto ato de volta à cena no Teatro Novelas Curitibanas. Sentado aqui no meio fio da garagem, esperando algumas pessoas saírem pra gente tomar rumo à Cinemateca, já que a tempestade está chegando. E essa tempestade que chega é das grandes. E das grandes a maior que eu já vi. Só que de repente é a tempestade que eu tava procurando, sabe? Então, tá na hora de me apresentar. Eu sou Emerson Leri e pra mim basta a poesia do momento.
Eu sou a Monique Hall e eu aprendi que você nunca deve confiar na sua memória.
Eu sou o Guto Souza e o café subiu a minha cabeça.
Rumores de que você trocou um espetáculo de teatro por uma xícara de café, é verdade?
E alguns filmes otaku.
Mas a gente não tá sozinho, nós três aqui. Vamos se molhar junto com quem aqui? Com quem que a gente vai se molhar?
Temos convidado especial.
Quem está aqui? Quem está aqui? Olha só.
É pra dizer quem eu sou?
Oi!
Você tem que se apresentar, esqueceu.
Você já esteve por aqui, né?
Você pode ser outra pessoa, se você quiser também.
Já estive, é. Eu era outra pessoa, inevitavelmente, né? Eu não era a mesma, mas... Meu nome é Silene Tanaka e eu nunca vou ter uma frase pronta.
Silene Tanaka volta ao quarto ato depois de quanto tempo, Silene? Você lembra? De uma vez que você participou?
Eu acho que uns 12 anos.
Por aí. Já deu pra fazer um Johnny Walker, acho que o Black, né? Nossa, deu tempo já.
Pra quem não se lembra, você pega os podcasts antigos?
Nenhum de nós tinha filhos, todos
não.
Tínhamos cabelos.
É, eu não tinha essa barriga. Tinha mais dinheiro.
As rugas ainda não apareciam.
É, eu não usava dentadura ainda.
Bons tempos, cara. Bons tempos. Eu lembro de você sem dentadura, mas eu gosto mais do seu sorriso agora.
É, ele é mais perfeito, né? É. Feito sob medida, não é?
Era um tempo que o quarto ato não dava dinheiro e continua não dando dinheiro.
Algumas coisas nunca mudam, né?
A gente continua estúpido, né? Estúpido a gente continua, né? Isso não mudou.
Ih, mas a gente tá insistindo, né? Não sei por quê.
Porque a gente acredita na arte do podcast, na arte do teatro.
A gente acredita no que a gente faz.
E a gente não tem o que fazer em algumas noites, além disso.
E a gente vem pra cá assistir peça de teatro.
E a gente prefere conversar com o microfone, porque afinal é muito mais legal do que conversar sem.
Porque via Skype ia ser muito chato.
Com certeza.
É, o Pedrinho não sabe nada. E sem o microfone, onde é que a gente ia pôr as mãos, não é?
Talvez a gente colocasse as mãos em lugares interessantes.
Não!
Ah, eu tenho uma frase, mas não é pra minha apresentação. Ela é bem importante.
Por favor.
Pega em caneta e papel, agora anota que a Cine vai falar.
E contextualiza essa frase mais tarde para que as pessoas entendam elas com propriedade.
É uma frase de 200 laudas. É do Borges, do Jorge Luiz Borges.
A glória é também uma incompreensão, talvez a maior delas.
E ele tá falando, na verdade, justamente da fama que advém da produção artística, né? E dessa relação do artista com o seu tempo histórico, com a ideia de que cada ação que a gente realiza tá contribuindo diretamente com a construção histórica da humanidade.
O que é ser famoso pra você? Um Oscar, um Grammy, um Nobel, um Emmy. A capa da Rolling Stone, a capa da Veja, da Isto É, ser o maior hit do verão, maior do que foi o axé. E nesse submundo autofágico, não tem carona no balão mágico. E quem sabe, tudo que cê pode querer é a capa do caderno G. A capa do caderno G. A capa do caderno G. Na capa do caderno G, a minha foto sorrindo. Na capa do caderno G, na edição de domingo.
Mas então agora se explica pro pessoal novo que ouve a gente agora recentemente. Silene Tanaka por Silene Tanaka, novamente.
É pra dizer o que eu faço? Que eu...
Sei lá, em 10 palavras ou menos, se você conseguir.
70 caracteres, vai! 10 palavras... Pô, Emerson, você foi...
Pé, já foram as suas palavras.
Adeus!
O emoticon, então, pra quem não te conhece, vai lá.
Silene Tanaka em um emoticon. É, eu vi. Ela fez aquele que, sabe aquele que é um olhinho pequenininho, depois um olhão grandão? Tipo assim, que porra é essa?
É, isso aí, Guto. Exatamente isso.
Viu? Interpretei perfeitamente.
Você sempre assiste peças e fica com esse olhinho, esse olhão, assim?
Depende, assim, quando tem um sorriso em cena, eu faço um olhinho e olhão, assim.
Sorrisos se te incomodam ou você gosta?
Às vezes incomoda, né? Nem todo sorriso é gostoso de ser recebido, né?
A maioria dos sorrisos são máscaras, né? Na verdade.
São falsos, Guto? É isso? A maioria
é isso,
dos sorrisos...
Guto, que você tá dizendo.
Claro. As pessoas sorriem nas fotos porque elas são felizes ou porque elas querem parecer felizes?
Ah, porque sempre uma pessoa com um sorriso no rosto é muito mais bonita do que sem.
Não, eu acho que isso é tradição. Alguém lá no princípio da fotografia falou assim, ó, você tem que sorrir na hora de ser fotografado. E ficou até hoje isso.
Uma vez eu fui procurar na internet, né, a porra da origem do riso, né, que tá aqui estampado o tempo inteiro. Especialmente nas mulheres, a gente tem essa mania de ficar rindo o tempo inteiro, né. O tempo inteiro a gente tá, o mundo é legal e tal.
Gera rugas,
pô. A minha já fudeu, né, 12 anos depois.
Então parem de sorrir, pessoas. Parem de sorrir, porque senão você vai ficar com rugas. Não, sem sorriso, hein?
Vamos fazer um podcast sem sorriso hoje?
Vou virar pra lá.
Hoje somos críticos, hoje somos super críticos.
É, afinal, críticos não podem sorrir.
Não,
que história é essa?
Não, a gente não acha nada legal.
E não pode consumir açúcar também.
Não podem? Por que não pode?
Porque açúcar é felicidade.
Café amargo.
E a vida é amarga,
A vida é amarga.
Falando em amargor e chuva e tempestade, coisas que deixam a gente pra baixo, céu cinza, vento gelado.
Acabou de acontecer aqui no Novelas Curitibanas uma peça chamada Tempestade Inabitada. Por que é inabitada, Emerson Neri?
É inabitada porque não tinha ninguém, não minto. Tinha um...
Comi toda a bosta da vaca.
Perdeu. Guto perdeu. Vai pagar a prenda. Sinto muito, Guto. Vai ter que correr pelado agora pelo Novelas aqui.
Ok. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it, improve it, remove this whirling sadness. I'm losing, I'm losing.
Posso achar uma coisa que tinha começado a falar da história do riso lá, pra te ajudar na edição depois, senão você não...
Por favor, complemente.
A origem do riso, segundo esse texto, vinha dos macacos, que os macacos, pra evitar que os como é que chama? Quem ataca, né, na selva ali?
Oh, pretty please.
Os atacantes.
Go!
Leão.
Go!
Os inimigos.
Go!
A parte mais alta da cadeia alimentar.
Go, go, go!
Os predadores.
Yeah!
É, esses. Os reis da selva, quando eles vinham atacá-los, né? Eles faziam esse sinal de sorrir, na verdade, pra mostrar os dentes, as presas, e pra mostrar que eles ameaçariam, que eles, né, não iam morrer sem lutar.
Ah, na verdade, então o sorriso é uma coisa agressiva.
Mas isso é muito animalesco, acho que não.
Porque a gente, na verdade, sorri de fato pra se proteger, em certa medida.
Acho que não, acho que o sorriso demonstra um certo bom humor. E o humor é uma das coisas que diferencia o ser humano dos animais.
É uma das coisas, verdade.
Aí que tá, mas será que é o macaco, nesse caso, ele não quis fazer amizade com o leão?
É verdade!
Mostrar assim, ó, eu tô sucio, eu sou teu amigo, faz uma piada.
Ei, velho. Cara, leão, deixa pra lá, leão. Tá tão bonita a selva hoje, cara. Dia de sol, porra,
vamos comer aqui umas bananas, pô.
É bem do tipinho do macaco mesmo.
Leão, vou te apresentar aqui pro vegetarianismo, leão. Você vai mudar, cara. Saúde, é saúde aqui.
Quem come banana sempre tá sorrindo, feliz. Now, when you are flying around and around the world, and
I'm lying, I'm lonely. I know there's something secret and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile.
Guto não assistiu Tempestade Inabitada, então?
Não, cara.
Então, Guto, ele é o orelha do podcast hoje.
Hooray! Eu sou orelha. Eu sou o pitaqueiro aqui.
Ele vai fazer as vezes do nosso ouvinte que também não assistiu essa peça.
Exatamente.
Engraçado, poucas pessoas assistem as peças do Novela Curitibanas, né?
Triste isso, né? Muito triste.
Eu acho que ela não é muito divulgada, assim.
Pô, mas tá até na Gazeta.
Hey, Charlie!
Até na Gazeta? Nossa! Então, 100% dos curitibanos vem.
Sabe onde tá também? Onde tá pra todo mundo ver? Naqueles totens que tem, às vezes, em algumas ruas de Curitiba ou nos terminais de ônibus. Lá sempre tem também.
É verdade.
O anúncio dos espetáculos. Só que, como ninguém leu, ninguém consegue usar aquela bosta, não tem como saber.
As pessoas não se interessam muito por teatro. Essa é a verdade.
É. A quem a gente tá querendo enganar, né?
A nós mesmos, né? No final das contas. Então, a gente tá aqui nessa tentativa frustrante. No último podcast a gente levou nerd pro teatro, olha só onde que a gente chegou.
É o desespero chegando. Ai, ai, ai. Por favor, gostem de teatro. Mendigo da rua, venha, por favor, comigo.
Mas essa ideia de novelas, né? A ideia de novelas que é um edital e é gratuito sempre o espetáculo, é que o mendigo vai assistir mesmo, né? Apesar que geralmente são peças mais cabeça, né?
Aí que tá. Será que as pessoas têm um certo teatrais com...
Acho que elas vão ser desafiadas, assim. Elas não vão entender a peça, então eu nem vou ver, porque eu não sei, não vou entender, então...
Será, Monique? Acho que não. Acho que a gente tem um público de teatro suficiente pra lotar um novelas. Então cabe o quê? 60 pessoas no novelas?
Não, menos. Cabe 40. 40 pessoas agora, porque dependendo do espaço, como é que eles montam, né? Cabe menos. Então cabe 40 agora lá, se não me engano.
O que tá se colocando aqui é que ninguém vendo novelas. É isso?
Mas eu discordo, não...
Eu não sei, eu não fui. Eu sou orelha.
Não que ninguém vá. Tem muitas pessoas que vão.
Eu já fiquei de fora várias vezes lá no novelas.
É sempre as mesmas pessoas que vão nas novelas. Entendeu? O público não se renova, o que parece.
Mas você acha isso ruim?
Eu acho isso ruim.
Por quê?
Porque não atinge a todos.
O incentivo de lei é pra peça, digamos assim, ser uma coisa pra todo mundo, né?
Mas não tem como todo mundo entrar lá.
Não tem como todo mundo, exatamente por isso.
Tinha que fazer o quê? No Couto Pereira aí, no espetáculo?
And the kick is good!
Enquanto não tiver essa demanda, né, de pessoas pra assistirem a peça, sempre vai ser nas novelas, nos espetáculos. Não que isso seja ruim, eu acho muito legal novelas curitibanas, mas sempre vai ser pra, tipo, no máximo 40 pessoas, entendeu?
Cara, mas o teatro nunca vai interessar a todo mundo. Realmente, não adianta?
As pessoas não querem. Não...
Mas isso é uma grande discussão do teatro hoje, né? Justamente essa questão do número de espectadores, né? Se na Grécia Antiga ela tinha até 15 mil pessoas assistindo a uma peça de teatro. 15 mil pessoas, é absurdo.
Hoje é um jogo de futebol, tem até 100 mil pessoas assistindo.
He breaks 20, 15, 10, 5, touchdown! Touchdown!
Eu tenho uma coisa pra falar. Eu fui no Lala Schneider e fui barrada. Não tinha ingresso, acabou o ingresso.
Olha só o barraco, hein? Ó o barraco, hein?
Ah, por favor.
Olha a manchete da Gazeta
manchete
amanhã.
Manchete da Gazeta.
Começa do começo. Título.
Fui barrada no Lala Schneider e fiquei pra fora.
Mas porque você é do quarto alto, você é do quarto alto, vai criticar, aqui não vai entrar.
Monique Hall aqui não entra.
Surprise! Mas o pessoal foi simpático, deixa eu contar. Um amigo meu comprou uma peça e como ele sabe que eu sou ligada...
Comprou uma peça?
É bem típico do Lala mesmo, eita, pô.
E dos amiguinhos da Monique Hall também, né?
Ah, vou te contar. Um amigo meu comprou um ingresso pra uma peça e falou: ah, Monique, vou no teatro hoje, quer ir? Eu falei: ah, qual peça? Ah, Família Adams.
Não, mas você vai no teatro, vai no Lala, pera lá.
Aí eu falei: não, mas isso não é teatro, isso é Lala. Ah! Não, brincadeira.
Fia não, fia não. A gente pode mudar nosso pensamento, fia. Não, a gente pode mudar.
Não é muito caro, não é muito caro.
Oh, tá barato, fia, não. Mais barato que anunciar no guia aí.
Yes!
Falando em anúncio do guia, deixa eu falar. Que merda os anúncios do guia, hein, cara? Eu, como publicidade designer, eu tenho tristeza de ver esse guia, cara. Coisa feita no Paint e no Word ali e jogado lá no espetáculo.
Não, e frasezinhas, né? Ah, tem a plateia cheia, venha comer, no, não sei o quê. Tudo relacionado a alguma coisa de teatro.
É, e sempre as máscaras de triste e feliz. Não escapa nenhuma peça ali.
Não tem outro jeito de relacionar com teatro.
Enfim, vai lá, Monique, continua.
Lala Schneider barrado.
Aí eu falei, tá, beleza, vamos. Só que eu vou comprar o ingresso na hora. Era sábado, meia-noite. Cheguei 15 pra meia-noite, quase 20 pra meia-noite, uns 20 minutos antes da peça. O teatro tava cheio, aquela sala de espera, o Lala Schneider, cheia. Aí fui na bilheteria, acabou o ingresso. Aí eu falei com o mocinho da porta, eu falei, olha, tal, se sobrar lugar, né, a gente vai ficar aqui esperando.
Mocinho na porta, minha avó falando por ela agora, né?
Chele boy.
A gente vai ficar aqui esperando, né, pra ver se sobra lugar, enfim, sempre sobra, etc. O cara falou, ah, beleza. Entrou todo mundo, a gente ficou esperando, os caras contaram os ingressos. Tinham 180 pessoas e tem 180 lugares.
Caracoles.
Lotou 100%. O cara falou, você quer conferir, cara? Eu acabei de contar. Ele falou, cara, não tem um lugar. Ele falou, não tem nada. Eu falei, não se preocupe e tal. E fui embora. Mas eu fiquei impressionada como o Fianão consegue lotar um teatro de 180 pessoas sábado meia-noite.
Você quer dizer que ele não precisa da gente? O Fianão não precisa do quarto alto? Que não, expande esse teatro aí. Deixa pra, sei lá, 1.000 pessoas.
1.000 pessoas a gente ajuda a encher.
Oh, mas segundo a audiência do último podcast, de 180, seriam 180 mais 580, não é? Porque vocês tiveram 400 ouvintes no último.
400 ouvintes, a Casa Selvática batendo recordes aí, com 400 ouvintes já.
Grande Casa Selvática.
O Fiane precisa de vocês.
O Fiane que se esperte. Mas eu fiquei muito feliz porque tem muita gente que vai ao teatro.
Ou melhor, que vai ao Lala, você quis dizer.
Que vai ao Lala, mas é legal, é a reunião.
Mas é quase teatro, né? Tá quase chegando lá, daqui a pouco eles vão no teatro.
A ideia é mesmo, né? Alguém em cima do palco lá. É, ou não, né, cara?
Ou se acostumam com a ideia ali só.
Porque
e
é completamente diferente,
né?
É uma outra linguagem, né?
Tá 20 anos já sendo ou não, né?
É.
Mas é legal, mesmo assim.
Não, é legal.
E atinge, se não fosse o que é o Lala, não ia levar 180 pessoas, pode apostar.
Exatamente.
E talvez o Curitiba não tivesse tanta divulgação de teatro se não fosse o Lala também, né? Então,
eu acho legal, eu acho que o cara tem mérito, ele faz um troço comercial e tal pra dar risada, sem muita profundidade, mas o cara leva, lota o teatro sábado à noite, meia-noite, sem ajuda do quarto ato.
Porra. Parabéns então, Fiano, parabéns.
Mas chega de Lala, vamos falar de Tempestade
Inevitável.
Vamos falar
do que interessa.
Isso, vamos falar do Teatro para Poucos.
Teatro para Poucos, isso também dá nome de peça, hein? Nós somos poucos, né? Nós somos uma minoria da minoria.
Tempestade Inevitável foi a peça que estreia o Novelas Curitibanas em 2013.
Estreou bem ou estreou mal? Vocês que assistiram?
Ó, eu já vou dar a minha opinião. O Ricardo Nolasco um dia me perguntou que tipo de trabalho eu curto hoje em dia em Curitiba, de que pessoas. E eu digo com toda a certeza que um dos trabalhos que eu mais curto em Curitiba de teatro hoje é da Nina Rosa Sá.
Que outra peça ela fez, Emerson?
Ela fez Em Breve nos Cinemas, que vocês devem conferir no festival. E ela fez algumas outras peças que eu vi anteriormente.
Pra você que não tá entendendo porra nenhuma, a Nina Rosa Sá fez o texto, é dramaturga e diretora do espetáculo de hoje, né?
Olha lá a orelha,
né? Ainda bem que eu tô aqui, né, galera? Ainda bem que eu tô aqui, né?
Isso aí, seu orelha, trabalhando!
O Guto tava perdido, quem que é essa?
Ela tem uma levada, assim, de fazer um teatro bem, assim, com poucas coisas, poucos elementos, e que são poucos elementos que chamam muito a atenção. Nesse espetáculo, pra quem não foi, não pode conferir.
Me diga mais.
Quando você entrou no Novelas Curitibanas, tinha um tecido em forma de retângulo, né, em volta dos atores. Quer dizer, eles estavam dentro de um casulo de tecido ali, vamos dizer assim.
Sim, em cima, no palco, entre aspas, do Novelas Curitibanas.
No palco, né? Porque o palco, na verdade, é o chão, né, e você sobe num elevadinho pra se sentar nas suas cadeiras.
Eram quatro paredes de tecido e os atores estavam dentro.
Tinha dois, na verdade. verdade, né? Eram
um dentro do outro.
Duas camadas de tecido. Tinha um ator que ficava na primeira camada e tinha uma atriz que ficava dentro da segunda camada.
Lençol e sobre lençol.
Num quadrado dentro do retângulo maior.
Exato. Dentro de cima você via dois quadrados. Ou dois retângulos.
Cenário de Felipe Potenza e André Azevedo.
Iluminação.
De quem que você acha? De quem que você acha? Chuta.
Príncipe. Vaguinha, chuta. Né? Vaguinha.
Nosso príncipe que já tá virando imperador, né?
Wagner Correia.
Wagner Correia.
Eu não sei de quem foi a ideia aí, mas o tecido, na hora de iluminar o tecido, cara, dá uma impressão filha da mãe, cara.
Filha da mãe.
Filha da mãe. É um tesão.
Nossa, eu não sei de que foi a ideia, mas foi muito boa a ideia, cara.
Quem que você acha? De quem que você acha?
Cara, deve,
que
ser, acha? Deve ser do Vaguinho,
do Vaguinho, né, cara?
Não, mas pra mim, o cenário, esse tecido, ele era essencial
ele
na
tinha
peça.
Várias funções esse tecido, né?
Várias.
Primeiro que a história contava assim, existia uma pessoa que narrava a peça, uma pessoa que teoricamente interpretava e uma pessoa que... Como é que posso dizer? Outra pessoa?
Tava escrevendo? A própria peça.
É. Era, digamos, a pessoa que escrevia, a pessoa que contava e a pessoa que atuava, né? No caso, a pessoa que ficava no meio lá, no segundo tecido, dentro do segundo...
No quadradinho do central.
Era a pessoa que estava escrevendo a peça, com uma máquina de datilografar e tal. Era tudo estilosinho, assim, né? Bacana o cenário, assim. E daí tinha um homem e uma mulher que ficavam contracenando, mas o homem era o papel de narrador, né, do espetáculo, e a mulher de certa forma que...
Mas vocês conseguiam enxergar dentro do tecido?
Conseguia. Ele era branco, meio transparente.
Era translúcido.
Entendi.
E só que na hora que iluminava, por exemplo, assim, na hora que colocava vermelho em cima do tecido, parecia que tava uma neblina vermelha, cara. Era muito legal.
Então, e o tecido realmente é pra dar a ideia de uma tempestade, né? Como se estivesse caindo uma chuva muito forte que você consegue enxergar pouco.
Ah, não tinha pegado.
E aquele barulho de chuva, assim...
Não, é porque é aí que dá, é metafórico, tempestade na habitada é metafórico.
Então, só sobre o cenário, antes de voltar à questão da narrativa, assim, eu vi essa potência toda do cenário, assim, e achei que era legal pra desenhar a divisão das narrativas mesmo, que ela estruturou três camadas narrativas ali. Só que a peça inteira era feita naquele mesmo cenário, ele só vai ser retirado na última cena que vai fechar a peça. E, assim, depois de 15, 20 minutos, o cenário acabou sendo um problema ao invés de reforçar.
Ah, é? Por que você achou isso?
Ele me impedia de ver, porque eu tava sentada bem no centro, né? Então ele me impedia de ver com detalhes algumas coisas e como os atores nunca, mesmo que eles olhassem pra plateia, eles não estavam olhando, né? Não estavam interagindo com a gente. Então ele servia de camada protetora, né? E divisora.
Era um escudo, talvez, pros atores?
Não sei se necessariamente pra protegê-los, mas ele... Eu me pronunciei mal, assim, mas eu acho que ele acabava sendo um obstáculo pro nosso alcance do que tava acontecendo ali. Apesar de ter é um dos efeitos que ela tava procurando, sem dúvidas. Mas a partir desses 15, 20 minutos, que eu acho que é um tempo de concentração, assim, razoável, né? Acho que 15, 20 minutos é até o tempo do Kumon, né? Você faz louco, Kumon.
Aí, agora, a gente tem muito nerd ouvindo agora o podcast, você pode entrar nesses termos do Kumon. Uhum.
Então dá pra falar da técnica milenar do Kumon.
No mérito de falar de matemática e tal.
Yes.
Ele acabava impedindo uma relação com o que tava acontecendo no palco ali, sabe?
Como era um cenário bastante grande, né, digamos, envolvia todos os atores, eu achei que ele tinha, que deveria ser bem explorado e bem usado com as diferentes cores, iluminação, então eu achei justo ele estar presente a peça inteira, até porque ele separava bem isso, ele separava a pessoa que estava, a consciência da pessoa, quem existia, quem não existia mais, quem era pensamento, enfim, personagens reais e não, quem estava conversando com quem, que planos que cada um tava. Então eu achei essencial, assim.
Eu tenho adquirido o hábito, assim, de quando tô assistindo a peça, deu esses 15, 20 minutos do Kumon lá, eu já me percebo menos concentrada, né? Aí, bom, vou buscar qual é a razão pra isso, né? Não é necessariamente a cena, pode ser eu e pode ser, né, o mundo inteiro que tá girando ao meu redor.
Você filosofa tanto assim durante o espetáculo?
Ai, por favor, né? Que pessoa infelizmente chata.
E aí você para de prestar atenção no espetáculo.
É que ela tem muita coisa na cabeça, né? Muita informação.
Eu olho e volto, olho e geralmente, assim, esses, né? Bom, nessa peça especificamente, deu esses 15 minutos, eu olhei e já tinha perdido a plateia, sabe? Tava todo mundo fora.
Mas era uma peça bem parada. Mas eu não acho que por causa do cenário. Eu acho que aquele tecido realmente tapava você em algum momento de ver algumas coisas, expressão, detalhes, pormenores. Às vezes até alguns atores, dependendo do ângulo, ele ficava meio escondido. Mas não achei que foi esse o problema. Eu achei que a peça era um pouco lenta.
É, mas tava se relacionando com tudo. A própria atuação não era corporal, né? Era tudo bem parado, enfim. Mas eu reconheço enquanto elemento estético. Reconheço, é um efeito jeito que ela tava buscando esse justo distanciamento mesmo, assim. Você não é pra você ver com detalhes, né? Não é pra você ver exatamente a ruga, tudo que tá acontecendo ali. Tem até na atuação um certo exagero que mostra a artificialidade do clima que ela tá compondo ali, né? Mas ele é estanque, né? Ele permanece ali o tempo inteiro e ele deixa de ser um elemento simbólico pra se tornar uma barreira.
Mas Emerson, você pagou pau pro espetáculo.
Eu paguei pau pro espetáculo.
Pagou pau. Por quê?
Por que eu paguei pau?
Pra mim, elas estão detonando o espetáculo aqui. Eu não tô com vontade nenhuma de assistir, cara.
Não, eu gostei, mas é um pouco. Eu achei um pouco parado em alguns momentos.
É que o espetáculo ele tem uma levada poética. Assim, o meu jeito de assistir teatro, ele não é que nem o da Silene.
Não é comum.
Não é comum. Mas eu saio do espetáculo também, mas digamos assim, alguma coisa que me leva a pensar em outra coisa.
Mas aí você curte isso.
Aí eu curto isso. Eu curto essa viajada que ele me faz ter, assim.
Que dê tempo de você pensar na tua vida no meio.
Essa filosofada, assim.
É. E daí eu penso em outras coisas, daí eu falo, não, daí eu volto, sim, eu já perdi metade do espetáculo. Daí, porra, que é isso?
Mas ainda assim você fala tesão. Mas você fala, esse espetáculo me levou onde nenhum outro espetáculo poderia me levar.
Exato. E esse espetáculo fala sobre um relacionamento, na minha interpretação do espetáculo, fala sobre um relacionamento que não aconteceu porque, não sei se as duas pessoas, no caso o homem e a mulher, faziam às vezes do romance, da relação. E eu não sei se só por voz da mulher, a mulher mais, né, não querendo se relacionar com o cara do que o cara, mas talvez até por uma parte do cara também. Então é um relacionamento que não acontece.
É, ele acontece, mas acaba, né? Uma coisa assim.
E você se identificou com isso?
Eu me identifiquei.
A ideia de ser livre e errada separa toda a gente. Seus braços me aprisionam laços. A gente vê decência vivendo aos defeitos mais seculares.
Enfim, fui acompanhado também, né, então...
A arte imita a vida é melhor arte.
A garota que me acompanhava, inclusive, né, tipo, eu vivenciei uma coisa muito semelhante com ela que o espetáculo passava. E depois, tipo, foi muito foda depois que acabou o espetáculo, assim, porque...
Ficou os dois...
Os dois com cara de cu, assim.
Aquele clima constrangedor, assim.
Daí, putz.
Que lindo, que lindo. Eu acho que era bem a intenção dela mesmo.
Sim, tesão, né?
É, mas é que tá. Tipo, o espetáculo, ele realmente, ele, pô, ele deu um tapa na cara foda, assim. E deu até que eu saí do espetáculo, assim, com uma vontade absurda de ouvir Legião Urbana.
De se deprimir, assim.
É, cara. E daí eu falei assim, pô, eu queria ouvir o disco V, né? O 5, o 5º da Legião Urbana, assim. Eu quero ouvir esse disco, cara. Eu cheguei em casa.
Por favor, me diga canções que eu conheço que estão nesse disco.
Vento no Litoral, muito deprê.
Essa é pra cortar os pulsos.
Nossa senhora. Só de ouvir o nome, vendo, eu já fiquei deprimido aqui, cara.
Mas uma outra que é desse disco, que eu acho ela muito up, é Sereníssima. Que foi a canção, acho que eu mais queria ouvir era essa. Mas outra canção que não é desse disco, mas que tem muito a ver com esse espetáculo, é Tempo Perdido. Porque se você pegar a letra do Tempo Perdido, muita gente diz que é falar sobre a juventude, não sei o quê. Mas se você analisar a letra de fato, na verdade é um relacionamento jovem que acabou.
Somos tão jovens. Essa música é triste também, cara. Tristona, cara.
Essa música é triste, mas ela parece ser boa, legal, mas ela é tristona pra caralho.
Não, a letra é bem triste.
Tem uma situação, né? Tipo, a tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos, né?
Tá tudo ligado.
A tempestade, cara. A tempestade que chega da cor dos seus olhos. Castanho. Tá tudo bem, vai lá.
Me diz mais uma vez que já estamos.
Estamos distantes de tudo.
É uma relação tempestuosa que eles estão vivendo ali e que hora é legal, hora é uma tempestade. E que provavelmente acabou também, que na verdade não teve um final legal, assim.
Já o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso
Então, e é justamente esse o mote da peça.
E a mulher fica pensando naquilo e se culpando, enfim, e quer tentar achar uma desculpa por aquilo ter acabado.
Eu não sei se vocês interpretaram dessa forma a peça, mas no final da peça, levanta-se aquele véu, aqueles véus de tecido.
Nossa, é muito legal essa parte. Apaga a luz, blackout geral, aí você pensa que acabou, todo mundo bateu palma no dia que eu for. Ela tá cantando.
Até onde eu me lembro, você mandava cartas me contando como é que havia sido o seu dia. Até onde eu me lembro, eu sempre lhe respondia.
Tá, a escritora canta.
Não, a escritora é a outra atriz. A...
Ah, é a outra atriz que canta.
Legião Urbana?
Não, ela canta Não, não Se Pode Ser... Não Se Pode Ser Alegre.
É uma música não muito alegre. Assim, uma música...
Não sei o que fala de tristeza.
Melancólica talvez seja o termo. Uma música melancólica.
Melancólica. Bom termo.
E aí vem uma ceninha entre a escritora e o rapaz.
Peraí, só eu vou falar uma... Você já contou o final do espetáculo, é isso?
Como foi lançado esse podcast, já não tá mais em cena. Então, é só no... Provavelmente no Festival de Teatro 2014 ela vai tá em cena. Então se você quer assistir ela em 2014, desliga agora.
Ou tenha certeza que você vai esquecer o que a gente tá falando até lá.
Spoiler.
Code Blue. All doctors to the ER. Code Blue.
Aí, o que acontece? A escritora, que no caso ela estava não contracenando, contracenava um pouco com o rapaz mais, né, do que com a moça.
Mas aqui estava sozinha no quadrado do meio.
Daí ela começa a contracenar, de fato, com o rapaz. Como se eles fossem um casal. De que, tipo, tá tudo bem, hoje o cara voltou do trabalho, trouxe um champanhe, vamos comemorar e tal. E tá, tipo, numa parada super feliz.
Antes, a todo tudo que aconteceu, que eles se separaram. Pra mim, na minha cabeça, era antes.
E, na minha cabeça, na verdade, esse final nunca existiu. Só existiu na cabeça dela, assim. Ela queria que fosse daquele jeito.
Ou ela estava escrevendo sobre o futuro do relacionamento.
Na minha cabeça, ela imaginou tudo aquilo. Putz, vai acontecer isso, eu vou ficar sem ele, eu vou ficar mal. Então, daí volta pro tempo presente. Ela fala, não, vou começar a prestar mais atenção e vou dar valor pra pessoa que tá do meu lado.
E daí existe a dubiedade, né? Se a escritora está... Se a própria mulher que contracena é a escritora. O alter ego dela ali. Daí fica estranho, porque na verdade, tipo assim, ela morreu, mas daí vem uma cena feliz. E daí, pra mim, essa cena feliz, na verdade, tipo, nunca existiu. Tipo, era o que ela queria que acontecesse, mas na verdade não aconteceu.
É uma idealização.
É.
O que você acha, Siriane?
Uma outra leitura poderia ser de que seria... De que a cabeça dela são aquelas camadas ali, né?
Eu acho.
As três figuras ali são...
Você acha que todos estão na cabeça dela? Na verdade, nada existiu.
Acho que é uma leitura possível também. Assim, ela provavelmente não...
Na real, ela tá no manicômio, assim, pirando.
All nurses to the nurses station.
Acho que é realmente a mente, a cabeça dela, a imaginação. E quando levanta, é a vida real. E aí ela...
Ah, é legal. É tipo um labirinto, né? A cabeça dela é um labirinto ali, que ficam as duas pessoas ali, um conflito entre... É uma tempestade inabitada, porque não tem ninguém realmente na cabeça dela, né? De fato, não tem ninguém.
Não existe.
E pensando por esse ponto de vista, assim, se olhar com uma visão crítica pra esse desenlace tão perfeito, né? Tudo acaba bem, é lindo, os dois acabam juntos e... Porque assim, né? E isso não se instaura completamente, mas ela joga em alguns... O texto joga em alguns momentos a questão da arte versus vida, né? O gênio que nunca é completamente realizado na vida pessoal, né? E aí eu acho que tem alguns deslizes de idealização da arte, sabe? Inclusive na caracterização das personagens, de como elas lidam com a questão, assim. Mas aí se eu olhar com uma visão crítica, talvez ela tenha colocado até um desenlace tão perfeito assim como ironia, né? Pra dizer que né? Nem, na verdade, as coisas não necessariamente acabam bem, né?
Ai, mas é que eu acho que uma peça tão triste, assim, a peça toda, assim, é triste e tal, melancólica, devagar. Então, por isso que eu acho que no final ela deu esse up, assim, um pouco mais feliz.
Você foi acompanhada também, Monique?
Fui, com meu namorado.
Você também, né, Silene?
É, eu fui com o Vander, né?
Todos vocês foram acompanhados.
E aí, qual foi a impressão de vocês acompanhadas?
Honestamente, assim, ó, a grande estrutura, a coluna dorsal ali da coisa são essas pequenas histórias, né, as narrativas lá. O menino e a menina se encontram e daí eles falam, ele fala pra ela, né, me conta alguma coisa que ninguém mais sabe. Ela fala, me conta alguma coisa que ninguém mais sabe. Daí eles, nesse mesmo momento, eles voltam a isso duas ou três vezes, nesse mesmo refrãozinho, assim. E em algum momento eles vão desenvolver isso pra chegar numa conversa em que ele fala pra ela, lembra quando você ficou brava comigo aquele dia, porque eu falei que 21 gramas era melhor do que amores perros, né? Ele ficou um dia inteiro sem falar comigo. Eu fiquei pensando, caralho, guria pentelha, né? Na boa. Porque vocês discordaram em relação à postura, à análise de um filme, ela ficou o dia inteiro sem falar com você. Vai a merda, termina essa merda de namoro, se mata mesmo. Começou a me irritar, sabe? Porra, velho, na boa, namorada chata. Não dá pra conversar assim. Daí, tipo, todas as narrativas tinham alguma coisinha assim, a maneira de contar não se instaurou muito bem. Talvez não fosse o dia, ou talvez, né, fosse escorregadela mesmo, assim. Mas eles sempre estavam contando uma história como se ela não tivesse necessariamente... O tom. Dizia que a história não necessariamente estava acontecendo com eles. Por mais que eles dissessem a coisa em primeira pessoa.
Então, mas eu acho que justamente porque eles eram... Não existiam, porque eles estavam encenando coisas da cabeça da mulher.
É uma atuação que não é uma atuação, né? Eu fiquei com essa impressão em alguns momentos.
Narrativa, contação de histórias. Só que em primeira pessoa. Tipo quando você vai contar uma piada, daí eu era um português e eu tava entrando num boteco.
É como se fosse tipo meio largado, assim. Ah, vou entrar largado hoje, né? Eu tive essa impressão que às vezes eles estavam meio largados, assim. Mas eles estão largados demais. Mas era... Depois eu falei assim, não, mas realmente combina esse esquema largado, assim, de interpretar. Que não existia uma preocupação tão grande em criar um personagem pra aquilo. E sim, realmente, só passar a história.
Esse largado eu não peguei, não...
Provavelmente, cada dia que você fosse assistir várias vezes o espetáculo, você ia ver os dois fazendo de jeitos diferentes, assim. Porque no sentido que eles não teriam uma coisa fechada pra encenar. Assim, eu gostei porque me atingiu essa peça.
Você está apaixonado por Nina Rosa Sá?
Não por Nina Rosa Sá.
Mas pela obra dela, então?
Pela obra dela, sim.
E pra mim já não, assim, não me identifiquei, não me atingiu exatamente por nenhuma história específica da minha vida pessoal, mas eu gostei bastante da peça também. Eu achei legal os textos, a linguagem, apesar de também achar algumas falhas ou algum pouco monótono, assim, durante a peça.
Você foi no Lala antes ou depois desse espetáculo?
Eu fui no Lala, não no mesmo dia, fui no Lala sábado e na peça domingo.
Mas e o seu veredito, o seu frigir dos ovos, o que você me diz, Silene Tanaka, desse espetáculo? Se você fosse concluir uma crítica, como é que você escreveu? Você escreveu sobre esse espetáculo ou não?
É, eu tenho um textinho ali, vou soltar, acho que semana que vem, vou ver aí.
Ah, então vai ter o link aí, galera.
Ah, então pra saber o que Silene Tanaka, show do espetáculo.
Silene fazendo suspense aqui, hein?
Tem um veredito lindo.
Qual o endereço? O endereço do site onde as pessoas vão encontrar seu veredito?
É na Gazeta do Povo, blog Teatrofagia. Você desce a página lá da Gazeta Online, embaixo tem todos os blogs.
Ou digita Teatrofagia no Google.
Tem o link já na página aqui, tá? O teu link já, direto.
Ah, lindo. Então é isso.
Fácil,
clique
fácil.
Lá em Teatrofagia. É o meu blog.
E aí vocês vão saber
o que Silene Tanaka achou desse espetáculo.
Comentários profissionais, sem pitacos amadores aqui.
A maior crítica teatral de Curitiba.
Do mundo!
Do
Marieke.
Mundo!
Todos os meus diplomas. Olha os diplomas que estão aqui, as minhas fotos no Novelas. Eu, em 1920, já escrevia críticas.
Caraca, hein, cara? Caraca, criticou os grandes caras, hein? Você assistiu o Beckett atuando, praticamente.
Vi.
Já não posso controlar essa mania de dançar.
algumas peças que a gente recomenda pra você assistir lá no Festival de Teatro já estão na nossa agenda.
Você que tá em dúvida e você gosta da nossa opinião.
Aí você vai procurar assim, cadê as peças da mostra? Não tem. Peça da mostra não tem. Não tem peça da mostra oficial.
Gente, eu acabei de ler um livro alucinante sobre a história do Brasil. Assim.
Então dá a dica pro pessoal pra eles lerem esse livro aí. Tem muitas pessoas que gostam de ler. Não, que nos ouvem, né? Não no mundo, que nos ouvem. Porque a gente descobriu na última semana que as pessoas que nos ouvem são pessoas muito inteligentes. Elas são, tipo, elas estão num nível muito mais alto que o nosso aqui, entendeu?
Ah, eu vi que elas tomam chá enquanto ouvem.
Isso, elas tomam chá, mas é chá branco, é uma coisa assim.
Chá branco, claro.
Elas, na verdade, analisam o nosso podcast assim como um estudo psicológico, assim. Sim, do nosso tipo.
É porque elas nem comentam, entendeu? Então elas, pô, comentar com esses idiotas.
Para quê?
Elas falam todas assim, com uma embocadura diversa, porque são todas burguesas. Pois sim.
E qual é o livro mesmo, Silene?
O livro chama Os Donos do Poder.
Os Donos do Poder.
É, do Raimundo Faura.
É bem a cara dos nossos ouvintes, hein? O Dono do Poder.
É, não é? Olha aí, todos eles, né? Vão ouvir Os Donos do Poder, Raimundo Faura.
Escutei Raimundo Falo.
Mas até o burguês necessita do falo, não é?
Sem dúvida.
Todos eles. Leiam, sério, Os Donos do Poder, assim, ele conta toda a história do Brasil desde o...
Provavelmente 90% dos ouvintes já leram esse livro.
Mas eu não tenho dúvidas, é verdade, né? Acho que vamos anular essa indicação aí. Hoje pode passar uma lista de 70 livros, se a gente der sorte, os nossos ouvintes, né? Algum deles, eles...
Um ou dois, talvez eles não tenham lido ainda.
Dá pra arriscar pela quantidade aí. Dá pra ter... Bom, é isso.
Silene, obrigado por participar mais uma vez. Do nosso podcast.
Você está sempre de portas abertas.
Você gostaria de dar um último recado para alguém? Em especial, um beijo para Xuxa, não sei.
Ah, para Xuxa, acho. Acho que é uma boa ideia. É uma pessoa que merece toda a minha consideração, meu respeito, meu amor. Não o Papa, a Xuxa.
Aliás, agora, olha só, olha o link. Olha o link. Aniversário do quarto ato de um ano, dia 27 de março. Surprise! Quem é que faz 50 anos dia 27 de março?
O Papa?
I send you to the deep. A Xuxa!
A Xuxa!
Que coincidência, cara.
E outra, quem faria 50 anos também no dia 27 de março seria Renato Russo.
É mesmo?
No mesmo dia da Xuxa.
Será que tem mais algum link aí que eu tô perdendo? E ó, vai ter bolo, hein? Aniversário do quarto ato, vai ter bolo.
Yeah! Facom! Foda-se!
Então aguardem o aniversário do quarto ato aí.
Edição especial.
É, edição especial do aniversário. De repente convida a Xuxa pra ser a convidada? Nossa!
Cara. Vamos tentar.
Rainha dos baixinhos.
Nossa, porque é aniversário dela, né? Faz junto, né?
Comemora junto com a Xuxa, claro.
Oh, tudo bem, cara. Ela vai adorar.
Então os ouvintes não vão esquecer o aniversário do quarto ato quando é, né?
Silene, obrigada. Silene, obrigada pela tua presença, pelos pitacos.
E agora a gente vai assistir Akira aqui com a Silene na Cinemateca. Não o anime Akira, né? Qual Akira que a gente vai assistir?
É o Akira que foi dirigido pelo Marcelo Adnet da MTV.
Eu achando que era Akira Kurosawa, podia ser também, mas também não.
Não, muito, muito blasé, Akira Kurosawa.
Enfim, é algo muito menos elevado do que você, ouvinte, gostaria de assistir. Então, até a próxima semana.